Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, na noite de 24 de dezembro, o Papa Francisco deu início ao Jubileu da Esperança. Recordamos aqui o documento da Penitenciaria Apostólica, que indica as modalidades, práticas e lugares sagrados, onde será possível obter o dom da misericórdia divina durante os meses do Ano Santo. Manter acesa a chama da esperança. É o convite de Natal do Patriarca de Bagdade, dos Caldeus, dirigido a cristãos e muçulmanos, um apelo para que todos vivam como irmãos. Na sua mensagem de Natal, o bispo da Diocese de Bissau apela à unidade e responsabilidade nacional. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou o Bernardo Swat. Desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Natal nos recorda que Deus nos ama e quer estar conosco. Por isso que Jesus nasceu, porque nos ama. Este é um presente maravilhoso e traz consigo outro, que também nós podemos amar-nos uns aos outros como irmãos. Quanto precisamos disso hoje! Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira na sua conta X, @pontifex. Destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade, espalhados pelo mundo fora. Com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, na noite de 24 de dezembro, o Papa Francisco deu início ao Jubileu da Esperança. Vale a pena aqui recordar o documento Normas sobre a Concessão de Indulgências, divulgado a 13 de maio de 2024 pela Penitenciaria Apostólica e que indica as modalidades, as práticas e os lugares sagrados, em Roma e no mundo inteiro, onde será possível obter o dom da misericórdia divina durante os meses do Ano Santo, particularmente em peregrinações e com obras de caridade. O documento esclarece, em primeiro lugar, que durante o Jubileu Ordinário de 2025, todas as outras concessões de indulgência permanecem em vigor, mas certamente são as peregrinações que são particularmente enfatizadas pela penitenciaria, tanto aquelas a Roma, em pelo menos uma das basílicas papais maiores, quanto à Terra Santa. A indulgência também pode ser obtida, especifica o documento, participando na missa, no terço, na via sacra e noutras celebrações numa peregrinação a qualquer local sagrado do jubileu ou em outras circunscrições eclesiásticas, catedrais e igrejas, de acordo com as disposições dos bispos locais. Na linha da bula A Esperança Não Engana, onde o Papa Francisco afirma que, no ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade, as normas da penitenciaria esclarecem que a indulgência está também ligada às obras de misericórdia e penitência. O convite aos fiéis é para redescobrir as obras de misericórdia corporais e espirituais, portanto, ao escolher visitar os doentes, os presos, os idosos em solidão, pessoas com alguma deficiência, será possível obter uma indulgência em cada visita, mesmo uma vez por dia. A mesma possibilidade está ligada, continua o documento, a iniciativas que implementem de forma concreta e generosa o espírito penitencial, que é como que a alma do jubileu, em particular, redescobrindo o valor penitencial das sextas-feiras, com a abstenção ao menos por um dia, de distrações fúteis, reais, mas também virtuais, como as induzidas pelos meios de comunicação e pelas redes sociais, de consumos supérfluos, praticar o jejum ou ainda dedicando uma parte proporcional do tempo livre atividades de voluntariado. O Ano Santo, afirma a Penitenciaria Apostólica na introdução do documento, é um período especial para experimentar o perdão divino. Por isso, na parte conclusiva, é dado espaço a tudo o que facilita o acesso à confissão e com um convite a todos os sacerdotes para que ofereçam com generosa disponibilidade e dedicação a mais ampla possibilidade de os fiéis usufruírem dos meios da salvação. Também são sugeridas indicações práticas, como a publicação de horários para as confissões, a exortação para que estejam presentes no confessionário, programando celebrações penitenciais de forma fixa e frequente. Uma recomendação final aos bispos é que tenham o cuidado de explicar claramente as disposições e os princípios subjacentes à concessão de indulgências, tendo em conta, de modo particular, as circunstâncias de lugar, cultura e tradições de cada povo. Manter acesa a chama da esperança é o convite de Natal do Patriarca de Bagdá dos Caldeus, dirigido a cristãos e muçulmanos. Um apelo para que todos vivam como irmãos. Promenores com o colega Silvonês José.
O convite de Natal do Patriarca de Bagdá dos Caldeus, dirigido a cristãos e muçulmanos, é um apelo para que todos vivam como irmãos. A esperança de que o jubileu conduza à eliminação das causas dos conflitos destrutivos e das tragédias da injustiça, da ganância, da corrupção e do abandono, para chegar à criação de equilíbrio, harmonia estável e segurança entre os povos. Devemos manter acesa a chama da esperança dentro de nós e levar a sua luz na escuridão de um mundo dividido e ferido. Um mundo afetado por numerosos conflitos e que vê milhões de pessoas sofrerem e morrerem. A carta pastoral sobre o jubileu do Patriarca de Bagdá dos Caldeus, Cardeal Luiz Rafael Sacô, é inteiramente dedicada à esperança, que retoma o tema do Ano Santo 2025, Peregrinos de Esperança, e explica aos meios de comunicação vaticanos como o Iraque e a comunidade cristã se prepararam para o Natal. O jubileu, diz ele, significa uma mudança positiva em relação ao passado. Uma mudança pessoal, eclesial e social para uma vida nova com relações de fraternidade, proximidade, reconciliação e solidariedade. É uma oportunidade única de alcançar os outros, mas é também uma oportunidade para uma humanidade mais honesta, o que pressupõe o abandono da fabricação de armas e a concentração na eliminação das causas dos conflitos destrutivos e das tragédias de injustiça, da ganância, da corrupção e do descuido, e na criação de equilíbrio, harmonia estável e segurança entre os povos. Falando sobre a situação dos cristãos na planície de Nínive, disse que o que os cristãos experimentaram está vivo na sua memória. Muitas famílias estão divididas entre o Iraque e a diáspora. É triste. Após a libertação do Estado Islâmico, 60% dos cristãos regressaram. O restante permanece no Kurdistão, onde encontraram uma nova casa e um novo emprego. Mas há muitos, nesses 60%, que optaram por emigrar. Não existem condições de segurança e estabilidade duradouras para viver em liberdade e respeito pelos direitos. Um forte impulso, destaca ainda o Patriarca Sacô, para a saída foi determinado pela presença de milícias armadas e também pelo trágico incêndio de 26 de setembro de 2023, quando 133 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em um salão de festas em Karakoche durante um casamento. No entanto, diz ele, espero que o Iraque possa retirar uma lição benéfica do que aconteceu no seu passado.
Na sua mensagem de Natal, o bispo da Diocese de Bissau, Dom José Lampracá, apela à unidade e responsabilidade nacional, destacando a importância da esperança, da paz e da fraternidade. De Bissau, Casimiro Cajucan.
Num país onde a crise política e social desafia diariamente o povo guineense, o bispo da Diocese de Bissau, Dom José Lamprecá, enviou uma mensagem de Natal aos cristãos guineenses e a toda a população da Guiné-Bissau, destacando a importância da esperança, paz e fraternidade nesta época festiva. Na mensagem, Dom José ressaltou que o nascimento de Jesus Cristo em humildade e simplicidade deve inspirar a partilha, a solidariedade e o amor ao próximo. O bispo apelou aos cristãos e a todos os guineenses para fortalecerem os laços de união e respeito mútuo, encarando as diferenças culturais, religiosas e sociais como riquezas que promovem a convivência pacífica. Dom José Lamprecá também fez um apelo especial aos líderes e governantes do país, incentivando-os a priorizarem o bem comum, promovendo o diálogo, a transparência e a dedicação no serviço público.
Exorto todos os cristãos e o povo guinense a fortalecerem os laços de união e respeito mútuo, que as nossas diferenças culturais, religiosas e sociais sejam vistas como um dom que enriquece a nossa convivência. Apelo à unidade e responsabilidade. Dirijo uma palavra especial aos nossos líderes e governantes, que este Natal inspire os políticos a encontrarem o caminho do entendimento e do diálogo, colocando sempre o bem da nossa nação acima de interesses particulares. Que os responsáveis dos órgãos de soberania trabalhem com dedicação e transparência, servindo ao povo e promovendo o bem comum.
Reconhecendo os desafios enfrentados pelo país, Dom José encorajou a todos a serem promotores da paz e da justiça, construindo juntos um futuro mais justo e próspero.
Vivemos tempos de desafios, mas também de oportunidades para construir um país mais justo, pacífico e próspero. Cristo é a nossa luz e esperança, que nos encoraja a sermos artesãos da paz e promotores da justiça. Peço a Deus que este Natal renove em cada coração a fé, a coragem e a determinação para trabalharmos juntos em prol do bem comum. Que as famílias sejam fortalecidas no amor e na compreensão e que ninguém se sinta abandonado ou esquecido.
O bispo anunciou a abertura oficial do ano jubilar no dia 29 de dezembro nas catedrais das dioceses de Bissau e Bafatá, destacando que este período é uma oportunidade para renovar a fé, fortalecer os valores espirituais e promover a unidade entre gerações. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajuca.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz e de um santo e feliz Natal para todas e todos.